Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia você que está aí na sintonia. A partir desse instante vai ficar com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador, e é um programa que estuda e debate os temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe Apostos. Aqui do meu lado, Marinho Bardella, que vai nos ajudar na condução das perguntas. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o Evandro, nosso companheiro que sempre gentilmente atende os nossos pedidos, atende os nossos convites de vir aqui nos ajudar a conversar um pouquinho sobre Espiritismo, a quem nós abrimos os nossos microfones.
Obrigado, Sérgio, Marinho. Eu aqui sempre fico muito grato e feliz de ser convidado e ter a honra de estar aqui participando com vocês.
É muito bom a gente estar aqui nesse bate-papo, um bate-papo que é, como eu disse antes, realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Chico Xavier. Nesse mês de abril, a comunidade espírita brasileira celebra o centenário de nascimento de Chico Xavier. Hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre a vida e obra desse que foi considerado um grande missionário de Jesus. E é para isso que o Evandro está aqui conosco e a ele eu dirijo a primeira pergunta. Evandro, quem foi Chico Xavier?
Bela pergunta, mas eu não me atreveria a tentar responder essa pergunta em uma frase, acho que nem teremos condições. Mas Chico foi um espírito maravilhoso, um exemplo para nós, um médium fantástico, talvez um dos médiums mais perfeitos que já encarnou nesse planeta. Além de médium, tudo que ele fez, que nós vamos comentar hoje, nessa manhã, tudo que ele trouxe para nós de benefícios através da mediunidade, ele foi antes de tudo um cristão, né? Uma pessoa que vivenciou verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, vivenciou as virtudes, e com isso ele é um exemplo nosso a ser seguido. Ou seja, foi uma pessoa que vivenciou a humildade, a caridade, perdoou, e como ele teve que perdoar. E também podemos dizer que Chico foi um grande consolador, que através das milhares de cartas psicografadas das pessoas que iam lá em Uberaba buscar consolo, ele foi talvez um dos maiores consoladores que nós já tivemos no Espiritismo. Um exemplo de amor, de resignação, abnegação, de desprendimento. Chico é um grande exemplo. Se eu fosse ter que definir Chico, eu definiria Chico como amor.
Ô Marinho, o Evandro ele disse que Chico foi antes de tudo um cristão. Seria correto a gente dizer que, em função dos exemplos dele, em função das obras dele, Chico transcende as religiões? Chico é uma daquelas figuras que não se limita a ficar num gueto de uma crença ou qualquer coisa assim, que ele é muito maior do que isso, que ele tem uma penetração entre as pessoas das mais variadas religiões. Estaria certa essa afirmativa?
Sérgio, talvez, como aqui nós estamos não apenas trazendo ao nosso ouvinte a informação sobre a personalidade de Chico, sobre a pessoa Chico Xavier, mas também estamos colocando a nossa impressão pessoal, nossa percepção pessoal, eu me permitiria dizer que eu prefiro dizer que o cristianismo está acima das religiões, não é? Que o cristianismo está acima das várias facções, dos vários entendimentos religiosos. E como Chico sempre disse que ele queria ser um bom cristão e se esforçou para ser um bom cristão e deu inúmeros exemplos de uma pessoa que, por ser cristão, se colocou acima muitas vezes das facções religiosas, não é? Nós podemos dizer que talvez ele tenha trazido a grande mensagem que o Espiritismo, por ser essencialmente o cristianismo renovado, o cristianismo sem todos os aparatos, sem todos os dogmas, sem todos os artigos de fé que as religiões têm. Ele trouxe acima de tudo a ideia de que o espiritismo também está acima das religiões, não por ser a melhor, não por ser melhor que as outras religiões, em nenhum momento ele colocou isso, mas porque sim respeita todas as demais crenças, sim porque respeita todas as demais condições religiosas que existem. Então Chico, ele exemplificou isso, né? Ele tinha consciência de que o espiritismo veio para consolar o povo, veio para reviver o cristianismo na sua essência, e ele foi um exemplo expoente disso, não tenha dúvida.
Evandro, na sua opinião, qual a principal missão de Chico Xavier?
Sem dúvida nenhuma, a missão de Chico principal foi a mediunidade, que através dela ele trouxe essa gama, né, se não me engano, 418 livros psicografados, milhares de cartas. Essa foi a principal missão. Mas como eu estava dizendo na primeira pergunta, ele foi um grande consolador, e vejo a toda a obra de Chico como a continuidade da doutrina espírita. É claro que a base da doutrina espírita é o Pentateuco de Kardec, mas eu não vejo hoje como você fazer um estudo aprofundado da doutrina espírita senão através das obras de Chico Xavier. Agora, só um detalhe que quando o Marinho estava falando me veio à mente: a conduta moral do Chico fazia com que ele tivesse respeito, ele fosse respeitado por todos, independentemente de religião. E tem um caso conhecido que aconteceu com uma senhora católica que foi se confessar. Isso ficou depois conhecido por todos. Ela foi se confessar com o padre e disse: padre, eu queria me confessar, eu estou frequentando um centro espírita. E o padre a condenou, dizendo que não podia, que ela não devia fazer isso, né? Aí ele falou: mas aonde você está indo? Ela falou: estou indo lá no centro espírita do Chico. E o padre disse: ah, no Chico pode. Né? Quer dizer, aí demonstra realmente de que o Chico estava acima das religiões, que ele tinha um respeito exatamente pela conduta moral que ele tinha. Né?
Marinho, os espíritas, eu gostaria que você continuasse nessa linha que o Evandro está colocando. Os espíritas, eles conhecem muito a obra de Chico Xavier, mas de forma geral as pessoas de outras religiões, de outras crenças, sempre que se fala em Chico, fala-se em 400 livros. A atuação, a obra do Chico se limitou a esses 400 livros?
Eu creio que transcendeu e muito os 412 livros que o Chico psicografou e livros que, por sinal, ele doou todos os direitos autorais de todos os seus livros em favor de instituições por esse país afora. Eu gostaria de reforçar um aspecto que o Evandro colocou aqui, que quando você fez a pergunta do qual foi a missão, qual foi a grande mensagem do Chico, eu gostaria de reforçar a ideia de que, na realidade, o Chico rasgou o véu, abriu as cortinas da espiritualidade para o mundo, para o povo deste século passado. Na época que Chico Xavier começou a desenvolver suas atividades num centro espírita, naquela época ainda era proibido o centro espírita abrir e colocar uma placa na porta. Era considerada uma prática indevida, era considerada uma prática que a polícia não permitia, né? Eram coisas que as pessoas tinham que praticar escondido, né? E Chico Xavier teve a coragem de abrir essa realidade do mundo espiritual para o mundo. Aonde quer que ele fosse, ele não escondia a sua condição de espírita. Aonde quer que ele fosse, ele falava abertamente dos espíritos. a ponto de não só falar, como explicar que todos os efeitos, todos os fenômenos que se passavam com ele eram devidos aos espíritos, como os 412 livros que você perguntou. Uma das razões pelas quais ele não aceitava o direito autoral era porque ele tinha consciência que todo aquele manancial de informações que chegavam através da sua mediunidade, da psicografia, e se traduzia em livros, não era dele. E, portanto, ele não podia aceitar nenhum centavo que fosse, porque não era dele. Ainda que fosse dele, conhecendo o Chico, como alguns de nós, né, tivemos a oportunidade de conhecer, ainda assim ele continuaria fazendo a mesma coisa, porque nós tivemos a oportunidade de ser testemunho de várias pessoas que levavam algum presente para ele, e ele não ficava com os presentes, ele doava os presentes para os pobres. Quer dizer, mesmo coisas que eram legitimamente dele, porque ele ganhava de alguém em reconhecimento, alguma coisa, ele sempre fez questão, e depois explicava para a pessoa que ele doou o presente, que ele preferia que alguém que não tivesse aquilo ficasse com aquilo que ele tinha ganhado. Então, esses exemplos, né, como o Evandro aqui colocou, transcendem muito o simples, vamos, entre aspas, né, para a expressão que nós usamos de que ele psicografou 412 livros, porque ele psicografou 412 livros, vivenciou e deu exemplo do conteúdo que esses livros têm.
Chegando aqui conosco, Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio.
Bom dia a todos.
Me diz uma coisa, o Chico, além desse trabalho em escrever os livros, em psicografar livros, além do trabalho que ele tinha no plano espiritual, no intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, ele tinha algum trabalho também na área da caridade?
Eu acho que, como o Mário estava falando, ele terminou agora a fala dele, eu acho que o principal mesmo do Chico, porque eu conheço muitos médiuns, assim, de boa cepa, como se fala, né? Pessoas que fazem um trabalho muito bom, que fazem um trabalho muito interessante, um trabalho mediúnico de qualidade, né? Mas eu acho que vivenciar é a questão toda, né? Eu acho que o grande mérito do Chico em relação ao processo da mediunidade e tudo foi ele ter vivenciado. Porque essa vivência dele, e como o Mário disse, ele vivenciou cada linha do que ele escreveu. Então não há possibilidade da pessoa confundi-lo, por exemplo, com uma pessoa, como um teórico, uma pessoa que foi de teoria, uma pessoa que falou de ouvir falar, né? Falou porque leu em algum lugar, falou, não, ele vivenciou, e então a sua palavra tinha muito crédito em função disso, porque o trabalho social dele é imenso em todos os campos, assim, das necessidades humanas, né? Ele transpunha, inclusive, chegava a certo tipo, assim, de envolvimento com as pessoas necessitadas, e todos nós somos, né? E ele também era, né? Todos nós somos e ele também era, porque que pouca gente chega. Né?
Evandro, 412 livros escritos, muitos deles traduzidos para vários idiomas. São milhões de exemplares vendidos. Chico podia ter ficado rico com os direitos autorais disso daí. Só com os direitos autorais ele seria milionário. Por que que ele não aceitava qualquer remuneração? Por que que ele doava todos os direitos autorais dos livros dele?
Você poderia ficar multimilionário. Imagine mais de 50 milhões de livros. Uma conta rápida de cabeça. Se ganhasse um real de cada livro, já imagina a fortuna que ele não receberia. Mas, como o Marinho bem colocou, o desprendimento do Chico estava acima de qualquer coisa. A caridade era a vivência diária do Chico. Chico era amor, era caridade vivenciada no dia a dia. Agora, a sua pergunta mesmo, desculpa?
Por que que ele não aceitava a remuneração? Por que ele doava isso?
O desprendimento, o que de graça recebesses, de graça deve ser dado. Como o Marinho falou, o Chico nunca colocou uma linha do que ele escreveu como sendo de autoria dele. Era autoria dos espíritos. Ou seja, ele não teve, não se sentia no direito de receber aquilo que não era dele. Ele, como o Chico dizia, ele era simplesmente o lápis. Ele era o lápis e a espiritualidade passava tudo por ele. A obra de Chico, ela é algo que eu, que sou um pequeno estudioso da obra dele, não estudei nem um décimo, e vários livros eu leio e releio, ela é de uma amplitude que eu acho que poucas pessoas têm o conhecimento, não só da grandiosidade da obra dele, do que ela ainda vai trazer de frutos, como nós ainda não temos conhecimento da grandiosidade do espírito que foi Chico Xavier. Esse desprendimento, essa vivência da caridade, de não receber nada, nenhum centavo, e não só não recebia, como o Marinho bem colocou, os presentes que ele ganhava, ele acabava doando, o próprio salário dele, que era uma miséria, quando sobrava, também ia para a caridade, porque muitas pessoas acham que Chico só psicografava, só recebia as informações dos espíritos, mas ele não teve esse mérito, não. Chico trabalhava, tinha que trabalhar para sobreviver, e a psicografia era na hora extra, né? O primeiro livro, Paulo e Estevão, Chico era, que é um livro enorme, de mais de 400 páginas, Chico psicografou durante 8 meses, quando ele saía do trabalho como servidor público, 6, 7 horas da noite, psicografava no porão da Fazenda Modelo até meia-noite, pegava a charrete, ia embora para casa e no dia seguinte, de manhãzinha, já estava de volta no trabalho. Não era mole, não, a vida dele.
Ouvindo o Evandro falar, eu lembro de um caso, se me permite contar, Sérgio. Certa feita, um grupo de amigos espíritas lá de São Paulo fez uma visita ao Chico e nos convidou para irmos juntos com o grupo, né? E esse grupo estava levando uma quantidade muito grande de cobertores, que estava chegando a época do frio, apesar de Uberaba ser um lugar muito quente. Tem muita gente que não tinha sequer um cobertor nas noites mais frias, né? E quando nós chegamos lá, a alegria dele ao receber aqueles cobertores, porque ele ia entregar aquilo para as pessoas que batiam a casa dele, foi muito grande. E ele contou por que ele ficou feliz, porque naquele momento estava na casa dele um rapaz de aproximadamente uns 10 anos de idade. Um rapaz que estava praticamente descalço, com uma vestimenta bastante simples. E o Chico nos contava. Imediatamente ele chamou o rapaz que estava lá fazendo alguma coisa ali no fundo da casa dele. Aparentemente o rapaz foi lá para fazer uma refeição, porque ele não tinha fome, não estava. E o Chico explicou que aquele rapaz não tinha pai, que o pai tinha morrido, e a mãe estava doente. E ele tinha 8 irmãos. E aquele menino de 10 anos é que pegava uma caixa de engraxar sapatos e ia para a praça lá de Uberaba e procurava ganhar um dinheirinho para poder levar um pouco de comida para os irmãos em casa. E passava sempre para a casa do Chico para fazer uma refeição ali na casa do Chico. E justamente naquele momento, quando o grupo chegou com os cobertores, mas de imediato ele já começou a chamar, pedia para as pessoas chamarem as pessoas que ele sabia que tinham batido na casa dele, que estavam precisando de cobertor. Quer dizer, aquele menino, naquela hora mesmo, ele pegou lá 8, 9 cobertores, saiu de uma alegria danada para a casa dele. E assim era, quer dizer, essa questão da caridade não era só através de uma instituição que ele fundava, ou das milhares de instituições que ele inspirou a sua fundação pelo Brasil afora. Era aquela caridade da pessoa que batia na casa dele, que ele abria a porta, punha dentro de casa para dar uma palavra, para dar uma ajuda, e de alguma maneira ele saía. Essa é a característica que ele tinha com relação a esse desprendimento que o Evandro aqui fez referência.
Evandro, qual a importância dos livros do Chico?
Olha, como eu disse logo no começo, eu vejo a obra do Chico com uma continuidade da codificação de Kardec. Hoje as pessoas não só se instruem, completam as informações da doutrina espírita, mas o consolo que ele traz da comprovação da vida após a morte, de como é a vida no plano espiritual. Eu tenho alguns livros que eu considero assim best-sellers na minha vida, né? E se me permite, vou citar aqui alguns. O Nosso Lar, que é um livro, talvez um dos mais conhecidos, que inclusive vai virar filme, parece-me agora, com estreia em setembro. Eu vi o trailer, é maravilhoso. Mas o meu livro de cabeceira preferido, que eu leio, releio, nunca canso de ler, estudar, e talvez seja o livro que mais me trouxe informações dentro da doutrina, é A 2000 Anos, né? A 2000 Anos, que é o livro que fala inclusive de uma das encarnações de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, na época de Jesus, quando ele foi senador Publio Lentulus. É um livro que eu acho fantástico. Paulo Estevam, que eu já citei, que é um livro grande, mas que traz de forma romanceada fantástica a vida de Paulo de Tarso e de Estevam. Um livro maravilhoso. E a obra do Chico, ele não é só informações de doutrina, não é só romance, ela é muito, muito diversa. Quer dizer, analisando, você vê que é impossível uma pessoa conseguir trazer tanta informação como ele trazia, na forma de romance, na forma de poema, na forma de ensinamento, na forma de mensagens, livros como Boa Nova, Sinal Verde, que são mensagens que hoje são utilizados a todo momento. Eu tenho o Sinal Verde no meu computador, todo dia de manhã eu leio e releio uma lição. Então a obra de Chico, ela pode, sem dúvida nenhuma, sendo bem utilizada, transformar a vida de uma pessoa.
Ô Hélio, o Evandro está dizendo aí vários temas que foram abordados nos livros do Chico. E eu pergunto a você, são livros só para espíritas?
Eu acho que aí é o grande mérito, né, da obra. Se esse livro cair assim, acidentalmente na mão de uma pessoa e ela não lê, não lê assim, que é um livro mediúnico, ela vai ler, ela vai gostar do que ela vai ler, sabe? Porque não faz um proselitismo, sabe? Não é um livro que faz proselitismo ou do espiritismo, que o espiritismo é isso, que ele é aquilo, aquele outro, tal, comparando, não compara com outras religiões, não, são romances, eles facilitam. Eu aqui até, eu antes falava, eu estava prestando atenção na fala dele e lembrando que a facilidade, por exemplo, você vai pegar um livro como Paulo Estevam, né? Para qualquer pessoa que conhece um pouco da Bíblia ou do Novo Testamento, né, da vida logo após que Jesus partiu, né, que desencarnou,
Atos dos Apóstolos.
Do Atos dos Apóstolos, que conhece um pouco daquela parte, vai facilitar demais o entendimento de qualquer cristão, de qualquer pessoa que queira saber como as coisas aconteceram, sabe, como é que as coisas sucederam na continuidade logo após, a partir de Jesus, como se instalou realmente o cristianismo pelo mundo, de que forma que isso aconteceu. Porque isso é tão fascinante a narrativa que está virando filme, né? Filme, peça de teatro, essas coisas, porque agrada a todos. Obviamente que muita gente acaba se tornando espírita porque leram essas obras. Ao ler essas obras, se tornam espíritas. Assim como, por exemplo, como ele citou O Nosso Lar, né? O Nosso Lar, que é o primeiro livro do André Luiz, do Espírito André Luiz, ele, por exemplo, é um bálsamo para uma pessoa que perdeu uma pessoa, que teve um desencarne em família, em que a pessoa ainda não aceitou, não entendeu direito, não tem ideia do que está se passando, né? Então a pessoa aqui é um bálsamo, realmente o Chico, ele acabou trazendo pelo seu lápis, né? Pelo seu lado, através da sua mão, através dele, ele trouxe assim o aspecto redentor do Cristo, né? Que o Cristo, ele é redentor, né? Ele veio para redimir a criatura, para lançar luz sobre a dor, né? Quer dizer, para que. E ele e o Chico foi esse lápis que trouxe, porque, logicamente, que no Novo Testamento, na peça do Novo Testamento, na Bíblia, não há espaço para romancear, para poder dar maiores informações a respeito daqueles momentos. E ele traz essas informações, né?
Marinho, uma das características do programa Semeando a Boa Nova é realmente também não fazer proselitismo. Nós não temos o objetivo de transformar quem quer que seja em espírita, muito antes pelo contrário. E essa é também a base do espiritismo. E por conta disso a gente sabe que nós temos ouvintes de várias religiões. Nós temos ouvintes católicos, nós temos ouvintes que são evangélicos, que são dos neopentecostais. E dentre esses ouvintes nós temos aqueles que gostam de estudar a Bíblia, que gostam de estudar os ensinamentos evangélicos. Tem alguns livros que tratam disso daí, que Chico psicografou, trazendo esses ensinamentos evangélicos, ampliando os ensinamentos evangélicos, que de repente possa servir para o nosso ouvinte, que é um estudioso do Evangelho, ampliar o seu conhecimento?
Sim, sem dúvida. Muito bem lembrado, Sérgio. Existe sim. Existe um conjunto de livros que foram psicografados dentro de um propósito, eu diria quase que um projeto da espiritualidade, de analisar com profundidade cada um dos capítulos e versículos do Novo Testamento, né, do Atos dos Apóstolos e Novo Testamento. E esses livros, eu estava aqui tentando lembrar, quando você fez a pergunta, né? É um conjunto de 5 livros, sabe? O nome deles é Palavras da Vida Eterna, que acho que foi o primeiro deles. Depois, Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Vinha de Luz, né? Esses livros têm uma mensagem de Emmanuel, uma reflexão de Emmanuel sobre cada um dos versículos que está na Bíblia. Portanto, é um material muito rico para quem está estudando a Bíblia e deseja compreender com mais profundidade o que os espíritos superiores, o que os espíritos iluminados, o que os espíritos que estão comprometidos com o cristianismo desde a época do Cristo, né, trazem para nós como entendimento sobre aquela passagem. Não apenas trazem para nós um entendimento mais aprofundado daquele versículo, como também contextualizam em que circunstância que aquilo foi ali colocado. Portanto, não há dúvida que, independentemente do interesse que a pessoa tenha, vai encontrar na obra do Chico material de apoio. Aqueles que querem estudar a história do cristianismo vão encontrar nessa série de romances que o Evandro colocou um material muito rico sobre a história do cristianismo. O Paulo Estevão, como que foi colocado, é uma coisa fantástica, porque quem lê este livro praticamente está quase que fazendo um curso universitário sobre a história do cristianismo, porque vai entender as circunstâncias, vai se emocionar com o que está ali colocado, né? Depois tem toda uma série de romances, né? 2000 anos, 50 anos depois, todos eles escritos por alguém que vivenciou aquilo naquela época e que, portanto, traz o colorido e o magnetismo da verdade naquilo que está lá. Livros de poesias, livros sobre filosofia, livros sobre aspectos científicos. Quer dizer, os 412 livros têm temas, abordagens e estilos para todos os gostos. Então, ninguém que tem interesse numa matéria vai deixar de encontrar entre os 412 livros algum que venha ao encontro daquilo que ele gosta e no estilo que ele gosta.
Queria pedir para o Mário, logo após o intervalo, né, que nós vamos ter daqui a pouco, que ele falasse, contasse aquele caso que ele conhece bem, daquele evangélico, né, que teve a mulher curada pelo Chico, para mostrar assim, até para ilustrar a sua pergunta, para dizer que ele não servia, ele não estava a serviço só do espiritismo, mas a serviço do cristianismo. Você lembra, Mário, do caso?
Acho que sim, acho que me lembro.
Contasse.
Tudo bom, então já ficamos com esse gancho aqui para logo depois do nosso intervalo. E não sai daí não, querido ouvinte, que nós voltamos já já.